Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 41 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante semanal. Estou aqui na presença dela, sim, ela, uma experiência dançante bem-sucedida, e ela, não mais e não menos do que ela, a terpsícore do antropoceno. Seja bem-vinda mais uma vez, senhorita Tati Sanches.
Muito obrigada. Devo dizer que fico muito honrada em ser a terpsícore do antropoceno. Muito honrada. Terpsícore do antropoceno. Nossa, é uma honra ser isso mesmo.
Adorei. Você quer saber o que é isso aí?
Quero.
A terpsícore é...
é uma coisa mitológica,
sim,
né?
Sim,
tá, essa aí peguei.
É, entre as três musas na mitologia grega, é a musa da dança.
Nossa, gente, acho que ele pesquisa pra fazer
a
meu querido.
Terpsícore é a musa da dança. E o antropoceno é a era da história do planeta Terra, é a era que vivemos atualmente.
Então, nossa, você... gente, eu sou muito ignorante. Parecia um negócio assim, cosseno, uma coisa com geometria. Não sei, gente, eu sou muito ignorante perto deste ser.
Não, é que eu...
É por isso que ele...
Sim.
Deixa eu abrir o celular, gente. Ele.
Ele o quê?
Ele tá abrindo aqui. É por isso que eu preciso dele.
É.
Ele, o guarda-chuva que nos protege das gotas de ignorância. O parapeito onde nos escondemos da tempestade do não saber.
Muito obrigado.
É mais pop, é popular. Uma coisa
um dia chuvoso, né?
É, eu me inspiro, assim, em dados assim, do dia a dia pra fazer o apelido.
Sim.
Diferente de você, que se inspira, assim, nas enciclopédias.
É, sim.
Das todas as eras.
Oh, pra quem não sabe, estamos gravando aqui dia 10, né? Dia 10 de fevereiro, segunda-feira, sob uma chuva incessante em São Paulo. Desde sexta-feira, sem parar, tudo alagado aqui na cidade.
Tudo cagado, gente.
É, saiu a bagunça lá de BH, aparentemente, e veio agora para São Paulo aqui. Mas isso não nos impede de continuar aqui com o nosso projeto semanal de discussão filosófica, contestadora e problematizante da dança em geral. Tati, dessa vez a gente vai tratar aqui de um assunto que foi sugerido por uma querida ouvinte.
Ah, eu adoro assunto sugerido.
Sim, a gente tem usado menos, né, atualmente. Tem muita coisa que a gente temos querido falar aí. E a gente passou por cima de algumas sugestões de ouvintes.
É, gente, desculpa aí, hein, povo.
Mas estamos voltando ativa e pegamos um tema polêmico. Esse aqui eu sei que muita gente se pergunta, porque não tem um bate-papo em que a gente está envolvido que não começa, em algum momento não aparece alguma pergunta sobre isso.
Uhum.
É, e mesmo aqui no Pé na Orelha, esse assunto não vai surgir hoje pela primeira vez, isso já apareceu aqui antes, a gente já deu pistas aí da nossa visão, da nossa ideia, nosso posicionamento sobre esse conceito. Mas hoje a gente vai discorrer com maior profundidade sobre isso aí, que é a ideia do que é chamado aí no meio das danças urbanas de experimental, ou a dança experimental. Já ouviu falar?
Eu? Não!
Olha, tudo que é lugar que a gente está conversando aparece, né, Tati, essa pergunta?
Gente, sempre. Não, e faz sentido aparecer, né?
Claro, claro.
Que causa tanta dúvida, faz sentido causar dúvida também, enfim.
É. Então, nada mais justo do que a gente falar sobre isso. E como eu já disse, isso, essa escolha veio de uma sugestão de uma ouvinte, a querida Júlia Lima, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Já deixamos aqui nosso agradecimento, Júlia. Obrigado.
Obrigada, Júlia.
Muito obrigado. E aí, vamos deixar aqui o áudio, então, para a galera que está escutando poder também, assim como aconteceu conosco, criar aí suas ideias, suas dúvidas, seus questionamentos a partir das palavras da Júlia. Você tem... Ah, vamos deixar falar o bagulho aqui no início e tal, como sempre, né? Tô pulando aqui toda vez.
Pulando, não dá, sabe?
É que, meu, esse negócio de ficar falando no WhatsApp aqui no começo, eu tenho a impressão que isso aí não ajuda ninguém, sabia?
Vamos pular?
É, eu vou pular, não quero nem saber.
Isso, tá na descrição.
Tá na descrição. Se quiser saber como é que fala com a gente, o que, que tem que mandar, vai lá na descrição e pega lá o WhatsApp e pronto.
Se sentir falta do jogral, você avisa, que a semana que vem a gente faz, tá?
Isso aí, beleza. Então tá bom, bora direto então pro áudio da Júlia Lima. Segura! Papo de hoje.
Oi, Tati, oi, Henrique. Meu nome é Júlia Lima. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Trabalho, dou aula aí na vertente do funk carioca. Eu queria propor um assunto que muito eu tenho ouvido falar sobre, tenho conversado com colegas da área, já vi algumas batalhas, mas ainda tenho muitas dúvidas sobre, que é a dança experimental. Elenquei 3 perguntas e vou colocar aqui. A primeira pergunta, o que é e como eu posso definir uma dança como dança experimental? Segunda, quais são os fundamentos da dança experimental, ou se ela já é a própria desconstrução desses fundamentos. Terceira, dentro do universo das batalhas, das danças urbanas, especificamente, quais são ou quais têm sido os critérios de avaliação dos jurados para a dança experimental? Espero estar somando aí com vocês, sou muitíssimo fã de vocês e acho que vocês têm contribuído de uma forma imensa para a nossa área. Muito obrigada e um beijão.
Júlia, muito obrigado mais uma vez e obrigado aí pelo carinho que você demonstra aí por nós e pelo programa. Né?
E você foi muito cuidadosa, a forma como você organizou suas perguntas, né, dentro Sim. do tema, ficou ótima para a gente poder se organizar aqui também.
Ótimo.
Obrigada.
Fechou. Tenho certeza que você que está escutando agora, né, todas as outras pessoas que estão escutando, além da Júlia, então, já sabe quando dá aquela esfregada na mão assim, e já dá uma alongada no ombro e tal? Opa, agora vai. Beleza, agora então vamos resolver esse assunto aí que com certeza tá na lista das dúvidas da maior parte de nós. Tati.
Então.
Posso começar?
Vai. O povo lá esfregando a mão e eu aqui me ferrando.
Sim, é tradicional.
Vai.
Pergunta para você, e eu vou começar provavelmente com uma pergunta, paradoxalmente, a mais fácil de responder, porém, a mais difícil, porque eu não vou deixar você explicar. Veja só como eu vou complicar a sua vida.
Ah, mas é muito legal desse jeito, hein?
Sim.
Adorei.
E depois a gente desenrola
gente
ela.
Gente fina.
Só pode responder sim ou não.
Olá, gente, pô.
A pergunta é, você faz... Dança experimental?
Sim.
Pronto, falei, ó, que fácil de responder. Não é fácil?
É.
Aí, pronto. Mas ela é difícil de responder porque eu tenho certeza que dentro de você tem uma vontade enorme de discorrer sobre sua resposta. Dá pra
Sim.
você parar de fazer
gente,
o que você
tá
fazendo.
Gente, eu tô tendo que tirar o casaco.
Vamos escutar
tá
aqui
barulho,
som, o som da Tati tirando o casaco.
Ai, desculpa, percebi agora que ele podia estar incomodando, então eu tô tirando. Você pode fazer pergunta, não posso tirar o casaco?
Aproveitei pra dar uma tossida aqui.
É que deu um calor a pergunta.
Sim. Então, estávamos falando sobre a pergunta. Tenho certeza que você tá morrendo de vontade de explicar por que que você faz dança experimental.
Uhum.
Você poderia, então, agora falar pra nós por quê?
Ah, achei que fosse só mais tarde.
Não, pode falar.
Era só pra dividir em
pode
dois.
Pode falar. Sim, por que que você faz dança? Por que que esse termo você considera que então você faz? Por quê?
Bom, eu considero que eu faço porque não importa em qual linguagem, de qual linguagem esteja falando.
Certo.
Tá? Porque eu trabalho com diversas linguagens, né?
Sim.
Pra quem não sabe... Dentro das danças urbanas, hoje, meus estudos estão focados no house dance e no wacking, Porém, eu tenho um trabalho muito longo no jazz e uma pesquisa bem dedicada em dança contemporânea.
Sim.
Tá. Por que que eu digo que eu, sim, eu faço? Não importa em qual linguagem eu esteja... de qual linguagem eu esteja falando, eu sou uma pessoa inquieta. Então, eu procuro sempre sair do meu lugar comum.
Certo.
Então, por exemplo, eu, como no jazz, por exemplo, como coreógrafa, professora de jazz, eu venho procurando, nesses 30 anos dessa linguagem no meu corpo e dando aula, e mudando um pouco a forma de me expressar com essa dança, porque eu não queria fazer a mesma coisa por 30 anos também, e aquilo poderia, em algum momento, ficar muito mecânico. Então, eu sou inquieta. Eu fico sempre tentando achar outras formas, outros estímulos e tudo mais. Sem medo,
uhum,
de alguém falar que não é mais jazz, entendeu?
Certo.
Tanto que, às vezes, eu até chamo de jazz contemporâneo, porque daí eu deixo um pouco mais aberto para uma coisa mais voltada para uma pesquisa.
Sim.
Eu estudo dança contemporânea. Dança contemporânea é uma proposta de se estudar possibilidades de expressão através do movimento do corpo, né? Se é estudar possibilidades, é experimentar. Então, eu estou sempre experimentando comigo e com os meus alunos.
Certo.
Certo? E nas danças urbanas, sempre que eu pego essas danças e fico tentando fazer alguma coisa diferente que eu nunca fiz, ou talvez que ninguém fez, ou misturando tudo que eu sei fazer, eu tô sempre experimentando. A partir do momento que eu experimento, eu faço dança experimental.
Peraí, então o que você está dizendo é que a ideia de dança experimental não é, então, uma dança específica? Quando eu te pergunto assim, você faz dança experimental... Eu poderia muito bem ter recebido uma resposta assim, sim, eu treino essa dança, eu estudo essa dança e tal, eu danço esse negócio aí sim, faz tempo, não foi, enfim, você poderia ter dado uma resposta assim. Sua resposta foi outra, foi, eu trabalho com várias linguagens, então no jazz, como eu quero, não sei o quê, eu danço lá, eu faço minhas coisas, então eu tô experimentando, então é uma dança experimental no jazz. No contemporâneo também é experimental, não é? Peraí, então o que você tá dizendo é que na sua concepção... A ideia de dança experimental não simboliza uma linguagem, então simboliza o quê?
Para mim, experimental é a palavra já se explica. Então não precisa explicar muita coisa, seria o ideal, certo?
Legal,
faz sentido. Ideal. Então assim, pode ser, não precisa ser dança, qualquer coisa experimental. Você pega o que existe em código, o que está dentro de uma caixinha e fala assim, vou experimentar fazer de outro jeito. Então, a partir do momento que você sai exatamente do código e começa a provar outros jeitos de fazer, você está fazendo uma...
experimentação.
Uma experimentação. Eu acho, por isso eu acho que quando a gente fala, uma dança experimental, isso pode ser dentro de qualquer dança, ou de qualquer arte, ou, nossa, talvez até em outras áreas que não sejam artísticas. Mas, enfim, para não divagar muito, eu acho isso. Acho também, também tenho outras opiniões sobre o fato dessa de existir um nome para esse negócio dessa dança, das danças urbanas e ter confundindo todo mundo, mas se eu tiver que dar resposta para a sua pergunta, a resposta é essa.
Certo.
Eu não acho que exista uma dança que chama experimental, tanto que eu não acho que a gente possa responder a pergunta número 2 da Júlia, por exemplo.
Bom, então vamos pensar nas perguntas da Júlia. A Júlia começa perguntando o que é e como se pode definir essa ideia da dança experimental. O que é e como definir. Segunda pergunta dela é quais são os fundamentos, ou então se essa dança experimental é exatamente a própria desconstrução destes fundamentos. A gente consegue juntar essas duas perguntas dela para um raciocínio só, que não é fácil, não é curto, precisa ser aprofundado, porém pode ser razoavelmente resolutivo para todas essas perguntas. Primeira coisa, a gente está falando aqui, a Tati falou, pô, existe sim uma ideia, muitas pessoas falam sobre esse no termo simbolizar uma dança, né? Você acabou de terminar... Mas que para essa resposta agora, desse jeito, sua resposta seria que, na sua concepção, é um processo, é uma proposta. É
exato.
Né? Ok. Então, vamos pensar nessas pessoas aí que, então, possam entender. Vamos supor que você, Tati, entenda que, sim, experimental é uma dança. É sim uma dança, porque eu já vi um monte de batalha de experimental. Eu já fui no evento e tem um monte de professor que dá aula de experimental. Tem uma pessoa que lá, ela formou um grupo de dança que é um grupo de experimental. E essa pessoa dá aula disso e não sei o quê. E tem jurado de batalha experimental.
Tem.
Então, como é que não é uma dança? Sinto muito aí, pessoal do pé na orelha, vocês estão me atrapalhando.
Ai.
Sim, ué, pode ser. Então vamos pensar sobre isso. Se você, por acaso, teve aí o tempo e a vontade, a atenção, a dedicação de escutar o episódio número 35 do Pé na Orelha, que foi lançado dia 17 de dezembro de 2019, que contou apenas com a minha participação, o Tati estava no Rio, chamado De Que É Feita Uma Dança? Se você escutou esse podcast...
17 do quê que você falou?
17 de dezembro. Não é isso? Falei bobagem?
Que eu tava no Rio...
Não,
gente,
você não tava no Rio. Onde você tava?
É em algum lugar, mas...
Tava em algum outro lugar. É, não foi no Rio. 17 de dezembro de 2019 foi lançado. Foi o último episódio...
Do ano.
Do ano de 2019.
É, verdade.
Desculpa. Se você que tá escutando aí já passou por esse episódio, nesse momento você pode, inclusive, dar um pause aqui no pé na orelha que você tá escutando agora e tentar você mesmo, com as informações e ideias, conceitos que você adquiriu ao escutar aquele podcast lá, você pode agora mesmo tentar gerar um raciocínio sobre essa proposição de que o experimental é uma dança, a partir dos conceitos que eu joguei lá naquele episódio. Se você não escutou, eu vou rapidamente passar por cima disso aqui. Para ser considerado uma coisa, especificamente uma coisa, ou seja, para ter alguma conformação, alguma estrutura, para ser possível sustentar um nome, alguma coisa precisa ter algumas regras. Regras não no sentido que a gente entende da opressão e dos limites impostos pela sociedade, não, mas alguma coisa que a defina. Né? Lá no episódio 35 eu falo sobre a cadeira, então eu não vou falar isso agora aqui de novo, você pode voltar lá e ver, ouvir essa parte. Mas é isso, você precisa de alguma coisa que seja obrigatória, que seja compulsória, você precisa de uma ordem de importâncias ali, pelo menos um elemento tem que ser representativo da estrutura dessa coisa. Vamos pensar então no que seria uma dança experimental. E se você parar para pensar um pouquinho, não existe nada neste conceito, nessa proposta, que seja obrigatório. Nenhum elemento. Nada que você tenha que apresentar. Né? Se você for para uma batalha de experimental em algum evento, não existe nas regras alguma coisa que você tenha que entregar, a não ser que esse evento tenha regras específicas. E aí... Para isso, eu peço que você volte lá no YouTube e assista o meu vídeo Quiz número 11, Batalha All Style, o que é isso? Lançado dia 19 de setembro de 2018. Porque lá eu falo sobre essas especificidades. Tem batalhas que a gente usa nas danças urbanas que podem ser batalha de qualquer coisa, só depende do que o organizador decidir em relação às regras. Isso não quer dizer que existe uma linguagem específica ali atrás. A batalha em si tem as regras que o organizador defender. Então eu posso muito bem organizar uma batalha que eu vou chamar de experimental e botar as regras que eu quiser para a batalha. Certo, Tati?
Certo. Tava aqui até olhando algumas coisas aqui que eu ia fazer um paralelo com, por exemplo, com batalhas de Vogue, sabe?
Sim. Sim.
Com as balls de Vogue, existem categorias.
Certo.
Mas as categorias não definem exatamente danças específicas, são categorias, né?
São as regras daquela
são as regras,
parte, daquele momento.
Por exemplo, categoria floor performance, por exemplo, que é no chão.
Uhum.
Depois o cara não vai sair de lá falando que vai dar aula de floor performance do Vogue, entendeu? Não é?
Sim, é verdade.
Quer dizer, isso vai acontecer, porque isso acaba acontecendo.
Não, acaba acontecendo.
Mas, tipo,
porque
isso não é uma. O cara
não
pode,
é a dança.
Não é a dança. O cara pode sugerir ali que ele vai fazer um treino da parte de chão, mais voltada pra expressividade do Vogue e tudo mais, né?
Sim, assim como não tem aula de pas-de-dê?
Tem.
Pro balé?
Tem.
Pas-de-dê não é o nome da dança.
Exato.
Pas-de-dê é o nome de uma coisa
de
que existe.
Uma situação.
Uma das partes com que compõe
isso,
a dança.
Isso,
Então vai ter aula do pas-de-dê.
Isso.
Vai ter aula de floor works.
Então, existe, pode ser. Tem gente que usa, tem gente usando hoje em dia floor work pra
não,
o quê?
Não sei, isso que não entendi.
Pra ser uma, se movimentar no chão.
Certo.
Certo? Mas é isso que eu digo. Uma aula que está escrito floor work não quer dizer que é uma... que a gente vai falar, ai, você dança floor work? Aí a gente teria que fazer as mesmas perguntas da Júlia. Quais são os fundamentos do floor work? Não, é uma proposta. A gente vai trabalhar no chão. Tá falando, ó, floor work, trabalho no chão. Ou seja...
essa é a proposta.
Bum, acabou, é uma proposta. O nome, às vezes, é da proposta, gente, e não necessariamente de uma dança.
Sim.
Eu acho que é aí que as coisas se confundem bastante, né,
sim,
Henrique?
Sim, sem dúvida, né? Agora é mais fácil pensar. Tem uma aula de experimental, certo? Então, tá bom, onde funcionaria isso? De que forma isso faria sentido? Gente, é o seguinte, nós vamos aqui durante essa hora e meia, essas 2 horas, vamos experimentar possibilidades de vocabulário, de técnica, de hibridização de códigos, de troca de ideias, sei lá o quê. Nós vamos experimentar possibilidades, além daquelas já constituídas, já engessadas. Então, bem legal, então beleza. Experimental é a proposta dessa vivência, mas não necessariamente é o nome de uma linguagem. Poderia ser, poderia se tornar o nome de uma linguagem, caso toda vez que a gente falar sobre isso, esse termo indicasse alguma coisa que fosse regra, que fosse obrigatória. Né?
Mas não regra da batalha.
Não regra da batalha, bem lembrado. Não da batalha, mas regra para sempre que eu usar esse termo, eu falar assim, agora eu vou dançar experimental, eu for obrigado a usar esse elemento, seja ele qual for. Ah, tem que sempre ter movimento em espiral no sentido anti-horário. Então tá bom, então esse é o elemento obrigatório do experimental, tem que ter. É, o resto tanto faz, mas isso tem que ter. E no caso do experimental, esse tipo de raciocínio, né, ter alguma coisa obrigatória, vai até contra a mera proposta dessa ideia.
É, o nome, né? Vai contra o nome, essa palavra, né?
Sim, não dá para sustentar uma regra. Tati, eu gostaria de lembrar aí o povo das danças urbanas, a gente tem somos muito limitados pelo nosso tempo de vida. Então, assim, a gente acaba não tendo a referência de tudo que já foi feito antes de nós. Por exemplo, quando a gente fala sobre video dance, né? A gente usa esse termo e tal, mas a gente se esquece, ou muitas vezes a gente não sabe, que esse termo já era usado muito antes desse momento do mainstream que a gente vive, né? Na contemporaneidade. A videodança já existe há muito tempo. Só que é outra coisa. Certo? Quando a gente fala sobre experimental, o mesmo processo acontece, o mesmo fenômeno. Muita gente ignora que o termo dança experimental existe pelo menos desde a década de 60 na dança. É, como uma ideia, um conceito, né? Não uma linguagem, mas sim, de novo, uma proposta, uma ideia sobre a composição, sobre a criação, sobre o desenvolvimento de obras, sobre a descoberta, o estudo, a pesquisa de movimentos. O nome experimental vem, pelo menos, desde a era pós-moderna. Então, tem muita gente que lida com dança experimental. E tem gente, eu peguei até uma citação de uma bailarina, criadora, enfim, uma artista, uma multiartista chamada Alexa Wilson, que ela fala, toda dança contemporânea na Europa é experimental. Não existe nem a necessidade para esse termo. Para mim, experimental simplesmente significa contemporâneo.
Uhum. Para mim também.
E essa é mais uma questão que é importante a gente trazer assim, né? Primeiro isso, gente, não imaginem que vocês aí que estão usando esse termo, que vocês inventaram, alguém na geração anterior à sua inventou isso dentro das danças urbanas. Essa ideia de dança experimental, o termo já é usado desde a década de 60, pelo menos em larga escala, pelo menos desde a década de 60. É, antes disso, provavelmente também, mas em menor escala. E a segunda coisa é isso. Então, se existe uma tal de dança experimental, ela é simbolizada primordialmente pelo que a gente conhece como dança contemporânea, correto?
Super correto. A partir do momento que do balé passaram-se a questionar outras possibilidades, aquilo eram experimentos, não eram?
Sim.
Então, a dança moderna, tudo que surgiu depois do balé, em algum momento aquilo foram experimentos.
E, de certa forma, até mesmo o balé clássico, por um outro aspecto, né? Mas, enfim, sem atrapalhar seu raciocínio.
Não, então, é isso que eu tô falando. Então, assim, desde sempre, né, gente? As danças que foram danças disruptivas, que pegaram o que já tinha código e já era feito dentro, sim, de regras. E as pessoas que pegaram essas danças feitas dentro de regras e foram experimentar fazer de outras formas, elas estavam fazendo dança experimental. Faz sentido, total, não faz?
Sim, sem dúvida.
Então, assim, sempre que alguém pega algo que é formatado e experimenta fazer de outro jeito, ela está fazendo um movimento, uma dança, um estudo experimental. Estou experimentando. É muito óbvio. Então, parece ridículo a gente estar falando isso aqui agora.
É óbvio, mas quando você troca a palavra, quando a gente fala assim, meu, você poderia trazer uma visão contemporânea para a sua dança? As pessoas também têm a mesma ideia com contemporâneo, entendendo que contemporâneo é uma linguagem de dança, portanto, ela deve ter um código específico, que as pessoas acham que são aqueles movimentos que ficam na moda e todo mundo acaba usando. Então, quando você fala assim, ao invés de falar, meu, você poderia tentar uma visão, um processo, você poderia tentar isso, uma visão mais experimental para a sua dança, significando, pô, você poderia estudar melhor as possibilidades que a dança tem, poderia trazer mais particularidade, subjetividade, abstração para a sua expressão com essa linguagem. Ao invés de falar isso, se você falar, você poderia trazer uma visão mais contemporânea para a sua dança, o que as pessoas fazem? Por entender que contemporânea é uma dança, eles pegam os movimentos que são clichê e botam dentro da dança que eles estão fazendo.
Sim, é a mesma coisa. As mesmas dúvidas, as mesmas, às vezes, certezas erradas que as pessoas têm em relação a essa dança experimental aí, no meio do pessoal de danças urbanas, é a mesma que acontece com dança contemporânea para todas as outras pessoas e talvez para essas mesmas pessoas, né? A dificuldade de entender que dança contemporânea é uma ideia, uma proposta.
Também não é uma linguagem.
Não é uma linguagem, não é uma técnica, muito menos uma técnica, né? Ela pode usar de qualquer técnica ou pegar qualquer técnica pré-existente para ir lá e romper com essa técnica e fazer o quê? Experimentos. Sim. Né? Mas dança contemporânea, na verdade, é uma proposta de estudo e, na verdade, de sempre sair do lugar comum e encontrar novas formas. Formas que sejam impregnadas pelo momento de hoje, que sejam impregnadas pelo minuto de agora ou não, mas que nunca vão ser iguais.
Tem aqui uma citação do Justin Jones que cabe aí, posso falar?
Pode.
As pessoas... Tá em inglês, então eu vou traduzindo na hora, por isso pode ser que eu dê umas engasgadas aqui. As pessoas que fazem dança experimental se esforçam e tentam criar novas danças para o novo momento. Eles acreditam que as formas do passado, apesar de instrutivas, já não falam mais com o nosso mundo que se transforma e é dinâmico. A dança experimental não precisa de nenhuma forma ou estilo específico. Então, acho que tem a ver com isso que você está falando. A ideia, quando a gente usa, né, esses intercambiáveis, esses dois termos, né, dança contemporânea, como uma proposta, de uma visão no processo de como fazer movimento, como fazer dança, ou a ideia de experimental, elas têm essa mesma conexão com o agora, né? Quando a gente fala sobre o que é novo, o novo sempre me traz uma ideia ruim, assim. Não é ser novo, é ser agora. O que é feito agora, sem dúvida, vai ser novo. Mas eu não faço agora na busca de ser novo. A novidade é consequência. Ela não é o objetivo. O objetivo é a resposta do agora, o que é contemporâneo. Nada é mais contemporâneo do que o agora. E quando eu fizer de novo, ele vai precisar ser revisto para ser contemporâneo novamente, porque o agora de antes já é passado. Então, é isso, essa ideia da contemporaneidade é reagir, responder, fazer o uso do agora, desse momento. E é por isso, então, que é sempre experimental, porque o que já passou talvez já não me sirva mais da mesma forma que servia antes. Faz sentido?
Não, total, total. Eu tô aqui pensando muito no butô, por exemplo, né?
Por quê?
Porque é uma dança super antiga, mas ao mesmo tempo super contemporânea, né? Porque é uma dança que sempre vai usar o dia de hoje mesmo, sabe?
Certo.
Para promover reflexão e a partir da reflexão o movimento, entende?
Sim.
Então, assim, a dança pode existir há muito tempo, mas ela é uma dança de proposta contemporânea, entende?
Sim, sim. Ué, é o que a gente pensa. Sabe, tem muita gente que avalia. Acho que até o Bon Giovanni, quando esteve aqui conosco, eu acho que ele comentou sobre isso. Posso estar enganado, não quero botar palavras aí nele, mas eu acho que ele comentou isso, que as danças urbanas são, né, têm um potencial de contemporaneidade enorme, porque elas são, sim, à frente dos movimentos artísticos, expressivos, vernaculares, populares de hoje. Né, de agora. Não necessariamente o locking é de agora, não necessariamente o popping é de agora, mas o que acontece é que essas danças elas não são congeladas, né, elas continuam sendo reconfiguradas pela contemporaneidade. Quando a gente pega, sei lá, o breaking que era feito em 75, 80, e o breaking que é feito hoje em dia lá no BC One, essa dança nitidamente passou por transições, passou por mudanças que são reflexos da contemporaneidade. Existem coisas que hoje estão lá acopladas nessa linguagem que não eram nem pensadas lá em 80. Então eu vejo, tem um texto que eu peguei, Tati, de uma estudante aí de um instituto de dança experimental, né, de experimentações em dança. E ela está falando sobre as pesquisas que ela fez sobre o que é a dança experimental. Não essa que a gente vê no Jus de Bu, mas a ideia, o conceito de dança experimental no sentido da dança pós-moderna, da dança contemporânea. E ela fala que uma vez apresentaram para ela um documentário chamado Paris is Burning. Já ouviu falar?
Não.
E ela fala assim, meu, eu assisti aquilo lá, o movimento LGBT acontecendo lá em Nova York, naqueles lugares secretos com as comunidades formadas por pessoas que foram despejadas pela sociedade mais próxima a elas e as danças acontecendo com mulheres vestidas de homens, homens vestidos de mulheres e vice-versa e aquelas coisas todas malucas e aqueles movimentos, não sei o que lá. Ela falou assim, se isso não for dança experimental, eu não sei o que é. E isso é sensacional, porque faz todo sentido. Então, a verdade é a seguinte, não dá para defender que a existência de uma linguagem de dança experimental. Isso seria até uma afronta, seria quase um oxímoro, né? Seria um paradoxo. Falar, não, a dança experimental é assim. Porque se ela for assim, ou se ela for assado, isso restringe, aplica restrições a ela e o próprio nome já se dissolve. É, não faz sentido.
A única regra para dança experimental é que ela seja experimental, né?
Pois é. Exato.
É.
Porque, sabe por quê?
O único jeito de falar isso não é experimental então, é se você falar que é experimental, então, mas você fizer um código.
Então, mas olha só que legal. Nem precisa pensar isso como uma regra da dança experimental. Faz todo sentido, mas... O que acontece? Vamos supor que eu falo assim, ó, vou fazer dança experimental. Aí eu pego e começo a fazer o código do locking, certo? Não é a dança experimental que expulsou, que me expulsou dela. Fui eu que entrei em outra linguagem. Esse código, ele é o que me leva para outra linguagem. Eu não consigo ficar dentro do experimental porque eu fiz o código de outra. Então agora eu sou automaticamente sugado para dentro de outra linguagem.
Não.
Né?
Sim.
Então, não preciso nem a dança experimental, essa ideia do experimental ter a regra de tem que ser experimental, isso nem precisa existir. É como se fosse o limbo. É o limbo do que significa dançar. Né? Enquanto você está com alguma restrição, alguma definição, algum código no seu movimento, você não está no limbo. Quando você começa a desmistificar isso, desorganizar essas coisas, quebrar as barreiras, você fica nesse entreposto aí, fica no meio do caminho, né? no lugar da experimentação mesmo.
Sim.
Né? Que pode estar um pouco mais perto daquilo, um pouco mais perto disso, pode ter vindo de uma trajetória que saiu lá do breaking e está indo em direção a alguma outra coisa. Você pode saber de onde veio, mas onde está o estar... É, o agora é que é importante. Veio do breaking, eu consigo ver que esse movimento se assemelha, veio, você trouxe isso do breaking, né? Uhum. mas onde está o atual?
Não, acho que quando eu fiz a brincadeirinha, era assim, pensar assim, eu vou fazer uma dança experimental aqui, fico olhando que experimental que é a minha dança. Aí eu vou lá, faço demi-plié, glissade GT, por exemplo.
Sim. Você
entendeu? Códigos de balé.
Sim.
E não mostro que eu saí nada, não experimentei nada. Aí eu acho que eu poderia dizer que não tem nada de experimental nesse momento.
Sim.
É isso, eu acabei de falar. Falando.
É a mesma coisa.
Uhum.
É isso.
Ah, não, é só pra deixar claro.
Você que... falou que a única regra do experimental é não ter regra, é isso? Sei lá, não, é que tem que ser experimental, né? Tem que experimentar.
Sim, é, mas eu talvez vocês tenham, não sei, eu não entendi direito o que vocês estavam querendo dizer. Se é assim, eu não quero que as pessoas achem que não pode ter nenhum código numa dança experimental.
Não. Não, que eu fiz uma brincadeira, Tati, falando assim, o que é considerado experimental nem precisa ter essa regra, porque a hora que eu danço o código de outra dança, não é que o experimental me expulsou, né? Ah, então agora isso não é experimental porque você está dançando o código de outra coisa, não é isso, é que é o que você está falando, não é? Tô certo?
Não, tá.
E é a outra dança, o código que eu dancei, que me leva pra essa outra dança. Pô,
sim,
sinto muito, agora você dançou esse código, você foi sugado pra dentro do balé clássico.
Uhum.
Né? Não é o experimental, ele não precisa te expulsar, ele não precisa ter nem a regra de que tem que experimentar. Porque... Enfim, bom. Então, acho que com todo esse raciocínio, a gente, no mínimo, gerou uma dúvida, uma questão na cabeça das pessoas, de que talvez essa ideia do experimental não exista. E aí gera um problema enorme, porque a gente tem um monte de batalha de experimental, e aí a Júlia traz essa questão, como é que faz para julgar a batalha de experimental? Porque, muito provavelmente, essas batalhas vão continuar existindo aí, eu não vejo muita chance de sumir tão rapidamente num futuro tão próximo. E aí é que entra o maior dos problemas. Como sempre, eu tenho que voltar aqui no meu desgosto em relação a essa história da competição, da competitividade, da organização, da mercantilização da competitividade na dança. Porque a competitividade é inerente à sociedade. Não tem muito o que fazer em relação a isso, mas o que incomoda é a mercantilização dessa competição. Então, até mesmo o contexto, o ambiente de experimentação se tornou uma ideia que pode ser mercantilizada, que pode ser comodificada, né? Na ideia de se transformar em commodity, se transformar em uma forma de gerar riqueza. Isso é bem incômodo, principalmente em se tratando da ideia de experimentação, que deveria ser, sim, um contexto, um ambiente, uma situação, uma proposta de extrema riqueza artística, né? de extremo potencial criativo, de motivações muito legítimas. Mas a gente complicou essa história transformando isso em competição também. E aí, quando vira competição, não tem outra forma de fazer isso acontecer que não seja trazendo regras para avaliação, já que você vai ter que falar que alguém foi melhor que outra pessoa. Vai ter que criar regra, então, para isso. E olha o tamanho da merda que a gente fez com isso. Primeiro momento é transformar em competição, então a gente mercantiliza um ambiente de puro potencial criativo artístico. Já deu ruim. Segundo momento, eu preciso criar regra. Então, as pessoas que estão envolvidas com aquilo começam a moldar aquilo que é chamado de experimental, que nem dança era, mas agora passou a ser entendido como dança, porque tem batalha disso, e tem as regras da batalha que agora passam a indicar para mim que a dança, que nem existe, a dança tem essas regras. Então, a batalha de uma dança que não existe, de uma coisa que foi mercantilizada à força e não deveria ter sido, a batalha indica qual é a forma que essa coisa que não existe deve ter. Puta que o pariu de roda, mano. Que merda que a gente fez. E ó...
Tá puto. É. Gente, mas é que é tão absurdo, né? É tão absurdo. Porque, mano, se eu tiver um evento grande, eu vou te cortar, mas porque eu fico dando os exemplos aqui.
Vai.
Pra ele respirar aqui, gente. Mas assim, eu fico pensando, Henrique. É. Se eu tiver um evento grande, de bastante alcance nacional e mundial, tá?
Certo.
E inventar uma batalha e puser um nome.
Sim.
E chamar Shurever a batalha.
É um
e inventar que numa batalha de Shurever você tem que dançar o que você for, mas tem que ser de cabeça pra baixo. tá? Sim. Cara, será que tão facilmente todo mundo vai achar que Schurever é uma dança? E vai me perguntar as regras da dança de cabeça pra baixo? Será que você pode me passar? Como faz? Quais são os fundamentos dessa dança Schurever?
Sim, mas provavelmente vai acontecer. Se você tiver crédito suficiente, ou se você fizer uns movimentos legais suficiente, ou se passar num canal de TV da hora com bastante produção, é possível que o Schurever vingue. Vai gerar um problema aí generalizado de circulação, né? Porque ficar de ponta cabeça por tempo demais não é bom pra ninguém. Mas vai virar moda. Não, e é, cara, pra mim é muito confuso tudo isso, cara. É muito confuso, né? E a gente falou aqui no episódio anterior sobre o comportamento de manada, né? Essa ideia de que quando você não tem informações suficientes sobre alguma coisa, o que todo mundo tá fazendo, você usa isso pra, então, justificar suas opiniões, suas ideias, mesmo sem informação sobre tudo isso. E a gente vai por esse lado muito fortemente. Eu vou fazer um parênteses. É por isso que tem que estudar, gente, pelo amor de Deus. É por isso que tem que estudar. Senão, ninguém quer ser o elo fraco da corrente. Ninguém quer ser o lado mais frágil da história.
Desculpe, estou tendo problemas com a conexão. Olha... Tente outra vez em breve.
Gente, recebemos visita dos meu Siri.
Muito obrigado.
Foi alguma coisa que você falou aí, que ele resolveu responder. Desculpa
aí,
gente.
Não tem nada a ver
tava
com ele.
Silencioso.
Não acredito, Siri, participando.
Participando.
Nosso
com
terceiro
toda a
elemento. Mas, então, onde eu tava? Me perdi aqui.
Que ninguém quer ser o elo fraco da corrente.
Sim, porque se você não tiver informações, se você não manifestar pelo menos o interesse em saber, ou pelo menos o questionamento, né, duvidar das coisas, provavelmente você vai ser levado com a massa. E é mais ou menos isso que aconteceu com essa ideia do experimental. Foi entendido no Brasil como uma dança muito por conta das batalhas. E tem história, né? Vem do Justebu de novo.
Mas eu posso falar antes de você contar a história,
claro,
uma coisa?
Claro.
Que a gente tá aqui se emputecendo, mas assim, eu acho, e você vai concordar comigo, Júlia e todo mundo, que é extremamente normal, aceitável, possível e natural que pessoas que dancem danças urbanas, alguma das danças que tem seus fundamentos e tudo mais,
certo,
que essas pessoas sintam vontade de experimentar.
Certo.
Certo. Eu acho extremamente natural que uma pessoa que dança hip hop resolva sair da caixinha dessa linguagem.
Sim.
E misturar com alguma outra experiência que já teve.
Sem dúvida.
E fazer alguma coisa que teve uma ideia. Ouviu alguém falar alguma coisa e aquilo influenciou e resolveu deixar isso aparecer na dança.
Aliás, então, é assim, o caminho mais natural.
Cara, então assim, eu acho extremamente natural. Ah, quero misturar tudo que eu sei de dança aí pra fazer um negócio maluco. Sei lá. Ou seja, é natural a pessoa querer experimentar. E eu acho muito legal as pessoas chegarem em algum momento onde elas queiram fazer isso.
Sim.
Né?
Claro.
Então, é tão bonito isso. Só que aí é a hora que as pessoas começaram a fazer isso, provavelmente nas batalhas, do que são linguagens que sim contém aí alguns fundamentos e algumas, como é que você fala? Algumas regras, né? Como você diz, vai, uns fundamentos.
Uns elementos obrigatórios.
Uns elementos que sempre estão lá. As pessoas foram lá, começaram a provavelmente levar isso para ver se se destacavam nesses lugares e talvez não tenha dado tão certo. Porque as regras já, das batalhas dessas linguagens estavam ali.
É exatamente
e não
isso.
É isso.
A história é exatamente
isso.
Essa.
E aí, quem é esperto, que é organizador de batalha, faz o quê? Tá difícil, né, gente? E também, às vezes, não é por questão de ser esperto.
Não,
às vezes, até para proteger as outras linguagens,
pelo
que já estavam perdendo os rumos.
Não, para proteger as outras linguagens. E, por exemplo, o Justebu. Recentemente, eu falei aqui sobre o Justebu, quando a gente estava falando sobre, assim, hip hop new school e old school e tal, episódio 39, tá? Uhum. Episódio 39. Eu falei sobre o Justebu, falando que essa ideia lá do new style tal começou a fazer força lá no Justebu, porque era um nome que era usado na França tal, para se separar do hype e não sei o quê. Beleza. E aí um colega da dança veio, trouxe para mim um questionamento. Pô, mas eu acho que isso não foi culpa do Justebu, não sei o que e tal. Ó. E apesar de não me lembro de ter falado que foi culpa do Justebu, eu devo falar isso aqui de novo, né? Vou tratar aqui mais uma vez o Justebu tendo alguma responsabilidade sobre essa história do experimental no meio das danças urbanas. Mas não é... Eu não acho que isso é maldade do Proust, por
exemplo.
Imagina,
não.
Muito pelo contrário. Eu vejo assim, cara, um movimento que tem aí o propósito de defender, né? De defender, não sei se é a melhor palavra, mas de cuidar das linguagens tradicionais, as linguagens que existem. E, por outro lado, incluir, trazer para dentro as pessoas que estão com coisas diferentes no corpo, né? Então, o que aconteceu a partir de 2007, se eu não me engano, espero não estar enganado, mas eu acho que 2007 talvez tenha sido esse ano, o primeiro ano do experimental lá no Jusibu, porque o que começou a acontecer é que até o ano anterior, muita gente, os franceses são bem loucos nesse bagulho de experimentar, né, de trazer coisas diferentes para a dança e tal, começou a ficar abstrato para caramba, o que eles chamavam de hip-hop lá, tinha acabado de começar a pensar nessa ideia de, ah, não é new style, é hip-hop, e aí os franceses tudo louco, fazendo umas coisas malucas com o corpo, e aí chegavam na batalha e eventualmente até ganhavam batalhas, né? E isso começou a gerar um desconforto internacional, porque você via coisas acontecendo que, apesar de incríveis e super virtuosas, não traziam consigo os fundamentos da dança hip-hop. Era uma batalha de hip-hop, não tinha como ficar sem fundamento.
Uhum.
Então, toda essa qualidade, esse potencial expressivo, criativo dessas pessoas, não estava se resolvendo ali na batalha de hip-hop. Então, o que nós vamos fazer? Vamos gerar uma batalha para essas pessoas que têm todo esse potencial, toda essa criatividade, essa loucura, essa abstração e subjetividade na dança. Essa foi a batalha de experimental. Super, sensacional, faz todo sentido, incrível.
Sim, a batalha de uma proposta.
Exato. Quais eram as regras? Não sei, não faço a menor ideia quais eram os critérios, não posso opinar sobre isso. Muita gente provavelmente pode falar sobre isso melhor do que eu. Eu, como não sou um grande fã de batalhas, não tenho essa informação. Então, assim, não é culpa do Jusibu. Responsabilidade é diferente de culpa. O Jusibu tem, sim, responsabilidade pelo fato de que dentro das danças urbanas, essa ideia do experimental tomou o tamanho que tomou no mundo inteiro e acabou sendo entendido como uma linguagem, né? Mas uma boa parte da responsabilidade não é do Jusibu, é de nós mesmos. A gente que olha uma batalha, que tem que ter critério, porque não tem outra opção, já foi mercantilizado, agora tem que ter batalha, porque é esporte. Desculpa, tem que ter regra, porque é esporte. A gente que olha essas regras e lá no topo da nossa inocência, a gente começa então a confabular e chegar à conclusão de que então essas são as regras, os fundamentos dessa linguagem de dança, que na real nenhuma linguagem de dança era. Né? Então, uma grande confusão gerada. E fica, eu fico sempre com esse questionamento, né? Na minha cabeça, Tati, todas as danças que existem são experimentais. Todas elas, porque a partir do momento, mesmo que eu esteja executando alguma coisa que já existe, se eu me permitir um mínimo de autoria sobre o que está acontecendo, nem que seja apenas no nível expressivo, não mecânico necessariamente, né? Mesmo sem alterar a mecânica da execução, mas mesmo em nível expressivo, se eu me permitir um mínimo de autoria ali, eu estou de alguma forma ou de outra lidando com, mesmo que seja um nível pequeno, estou lidando com algum tipo de experimentação.
Uhum.
Então, acho difícil pensar em uma linguagem experimental, porque na minha cabeça todas elas têm o potencial de serem experimentais. Todas elas.
É que a hora que foi para a batalha, ferrou. Porque, na verdade, qual é a regra de uma batalha experimental? Não tem como ter, gente.
É, daí depende, que o organizador que vai decidir. Se o organizador tivesse cuidado.
É, ele vai decidir o quê? Que tipo de música vai dançar, o que que é. Porque experimentar é uma coisa, all-style é outra, né? Porque existe o mar de batalha de all-style hoje em dia, que é outra coisa, né?
Ou open style, né? Que agora
é o... Ah, agora é.
Depois que o Stretch falou, então aí ficou aí o open style, a nova onda. Mas é diferente, mas também é diferente onde, né? Porque, na real, também open style não é uma dança, ou o all style também não é uma linguagem, enfim. Então, no fim das contas, cara, são propostas e elas dependem do que vai ser definido por quem está organizando. Depende, mesmo que não seja o organizador, que sejam os jurados que se juntam e falam assim, meu, a gente precisa definir do que vai ser aqui que nós vamos julgar aí. E aí, então tá, ó, então o negócio é o seguinte, vai ser quem tiver movimentos mais criativos, ainda assim tem uma enorme subjetividade. Porque eu que não vivo no mundo da experimentação, por exemplo, criativo para mim significa uma coisa dentro da minha, do meu conhecimento e vivência limitados. Alguém que lida com o meio da experimentação diariamente vai ver as pessoas se contorcendo, virando de cabeça para baixo e vai falar, porra, aquecimento da minha aula de ontem. Que legal. Entendeu? É, então, sim, até isso tem subjetividade.
Putz, é muito louco, gente.
É, não, eu não me conformo que tenha batalha de experimental, tá? Essa é a realidade. Sinto muito aí quem curte. Eu, tá, essa é só uma opinião. Não tenho nenhum crédito maior do que vocês com a verdade. Mas eu não me conformo. Eu acho muito confuso, cara. Acho que não faz o menor sentido ter batalha disso.
Não, não tem. Não faz sentido ter batalha disso. Não tem como pôr regra. Não tem como pôr regra.
Não, de novo, Tati, tem para aquela batalha ali, para essa daqui. Olha, e mesmo assim, vai dar merda.
Eu já fui convidada para julgar a batalha experimental, porque as pessoas acham que pessoas que têm vivência com linguagens variadas são melhores para julgarem batalhas de dança experimental. Entendi. Não havia regra nenhuma.
Não, não tinha.
Nenhuma vez.
E aí, porque como, qual, é que faz,
como pode ser? Eu te pergunto, Henrique. Me dá um exemplo de como poderia ser uma regra de experimental. Porque ser criativo ficou muito... Tu não tem mais alguma coisa? Você consegue imaginar?
Eu consigo
ver regra em open style e esses negócios aí.
Para experimental, eu consigo pensar o seguinte, ó. Eu gostaria, então, de ver vocabulários e técnicas tradicionais das danças urbanas, das linguagens, né? Efetivamente linguagens das danças urbanas, então passos e técnicas dessas danças, mas eu gostaria de ver eles reconfigurados, gostaria de ver esses movimentos sendo tratados aí com mais amplitude de possibilidades e tal. Aí o que que acontece, cara? E uma batalha de locking, em que você pega o vocabulário e as técnicas do locking e amplia as possibilidades dessa linguagem. Não é locking? É. E aí, uma batalha de popping, em que você faz isso, então. Você pega lá o vocabulário e as técnicas tradicionais do popping. E o que mais que dá pra fazer com isso, tal? Não é mais popping? Claro que é. Essas danças, elas são feitas, elas se expandem, evoluem a partir dessas reconfigurações, dessa evolução, né? No sentido, sim, positivo. Então, eu acho que, sei lá, acho que é a única coisa que eu consigo pensar. Mas, de novo, eu acho melhor que, se você aí, organizador, decidir que vai ter a batalha experimental no teu evento, eu acho melhor, então, que você defina. Acho melhor que você defina. Mesmo que a regra seja, pessoal que vai batalhar, a regra é a seguinte, os jurados vão escolher o que eles acham mais da hora. Isso é uma regra. Isso é um critério, aliás. Isso é um critério.
É.
O que os jurados acharem, cada um deles, o que eles acharem que é mais legal. Que brilhe, deu mais brilho no olho. Então, ele vai apontar a mão para esse lado. Isso é um critério. Mas se estiver claro, beleza. Agora, isso não define uma linguagem. Pelo amor de Deus, isso que tem que ficar claro. Não dá para lidar com o experimental como se fosse uma linguagem de dança. Não tem passo. Não tem técnica obrigatória. Não tem fundamento. Não tem nada que é compulsório. Não é uma linguagem. Isso tem que ser entendido.
Gente, é assim. Eu tô aqui pensando numa coisa. Esse termo experimental surgiu, aparentemente, por causa dessa coisa de que as pessoas começaram a experimentar algumas coisas e começaram a desconfigurar, de certa maneira, as danças urbanas, certo?
De forma positiva.
Digo, né? De forma positiva. Ficaram com... enriquecidamente foram experimentar coisas, gente.
Sim.
Isso que eu tô falando. É o natural, é o legal.
Sim?
Tá. Isso estou falando no meio das danças urbanas, né? Porque esse termo já é usado para tudo, para tudo. Dentro das danças urbanas, as pessoas começaram a experimentar coisas, estou só fazendo um resumo.
Sim.
Começaram a experimentar coisas e então se criou esse termo aí para quem estava experimentando para poder fazer a batalha.
Certo.
Certo? De certa maneira, existe uma ideia, não estou falando que existe uma regra, mas eu entendo as pessoas olharem para essa tal dança experimental que as pessoas falam, entendendo o que é. O corpo do dançarino urbano, que tem algum código dessas danças urbanas aí, americanas, no corpo,
Certo.
Buscando outras possibilidades. Ou seja, existe por trás uma pequena regra que diz... Esse é um dançarino de corpo urbano experimentando. Por que, que eu tô pensando isso? Porque enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui na minha cabeça que com o aumento de batalhas de dança de experimental, os dançarinos de dança contemporânea, os pesquisadores contemporâneos de corpo, começaram a ver ali uma possibilidade de fazerem experimentos também e começaram a se inscrever nessas batalhas. E é nesse momento que eu já vi acontecer, e comigo já aconteceu eu julgando, que no, na minha cabeça eu fiz um critério subjetivo, que é o seguinte. Bom, se a gente está num evento de danças urbanas e na minha cabeça essa batalha existe para que os dançarinos de danças urbanas possam sair da caixinha, esse cara que não é do cenário das danças urbanas, aqui neste lugar, não está fazendo qual é a proposta. Mas isso foi um raciocínio que eu fiz, entendeu?
Sim.
Ninguém me falou.
Sim.
Mas para mim, então, o cara que era só de outras, não viveu esse contexto das danças urbanas, quando ele leva a dança dele, experimental dele, mas que não tem contexto urbano nenhum, nenhuma linguagem, nenhum código de danças urbanas naquele corpo, ele parecia estar fora ali do que era esperado.
Sim, sim.
Entende? Então, não, esse não. Mas isso foi um jeito que eu achei por causa desse todo esse raciocínio que eu fiz agora. Pessoas de danças urbanas experimentando coisas diferentes.
A gente
é
já...
para isso que deram o nome experimental na batalha.
Sim.
Se o cara não é das danças urbanas, ele não tem a ver estar nessa batalha. Mas então ele não está dançando experimental? Ele está, mas ele não está apto para estar nesta batalha, porque esta batalha está contemplando, no caso, na minha cabeça... corpos de linguagens urbanas, porque estamos num evento de danças urbanas. Faz sentido o que eu tô falando?
Faz. A gente falou sobre isso já algumas vezes, né? Pensando como a única forma de separar essa ideia do conceito, né, experimental, como é tratado nas danças urbanas, da ideia de dança contemporânea. A gente já usou essa forma de pensar como... Se for para dividir, então, se for para entender que uma coisa é uma coisa e outra é outra, a única forma é lidar com esse corpo construído pelas danças urbanas ou com uma experimentação que parte, que tem início no código, no vocabulário, nos fundamentos, nas técnicas das danças urbanas, e aí se expande. Então, é essa relação de matéria-prima, né, com as danças urbanas. Seria a única forma de falar assim, tá, isso não é só dança contemporânea, isso é uma vertente de ideológica, conceitual, de uma proposta que a gente chama aqui de experimental. Enfim, a gente leva isso como uma ideia, não estou defendendo nada.
Não,
aqui.
É uma ideia tentando, pelo menos, organizar, justificar alguns pensamentos.
É. Porque daí, Tati, pensando assim... O que é chamado de experimental, nesse caso hipotético, que seria chamado de experimental, seria também dança contemporânea? Ou não?
O que é chamado de experimental nas danças urbanas seria também dança contemporânea? Sim.
É, seria também. Mas não necessariamente tudo que é dança contemporânea seria o tal desse experimental. É porque...
Ah, sim, mas aí que tá, né? Seria se esse experimental... Na verdade, é isso. Uma batalha de proposta experimental num cenário de danças urbanas. Provavelmente vai contemplar dançarinos de danças urbanas experimentando. Mas é uma batalha de proposta experimental. A gente tem que entender que é a batalha de proposta experimental. Então, talvez, quem dê a regra, aí sim eu vejo a possibilidade do dono do evento pôr a regra.
Sim.
Olha, a gente tem que ver nos dançarinos as linguagens urbanas sendo experimentadas em novos contextos, em novas possibilidades.
Sim.
Então, se vem um cara que sempre fez contato e improvisação, por exemplo, só... E ele vem e fica ali experimentando coisas na batalha, ele não vai conseguir competir, ganhar de um cara que está dentro da proposta dessa batalha. Gente, será que a gente está confundindo mais as pessoas?
Não, espero que não.
É um tipo de assunto que eu tinha necessidade de ter um quadro branco, sabe?
É, sim.
E ir fazendo assim, ó.
Vamos. A gente precisa ir direcionando pro final.
Sim.
Vamos fazer um resumão?
Vamos.
Vamos fazer um resumão?
Vamos.
Resumão é o seguinte, então. Você tem que me ajudar.
Tá, vou ajudar.
Primeira coisa é que... vou iniciar aqui terminologicamente. Primeira coisa, importante lembrar que o termo dança experimental não veio a partir das danças urbanas, tá? É um termo pós-moderno, da dança pós-moderna. Segunda coisa, dança, essa ideia do experimental nas danças urbanas tem uma relação direta com o Justibu, provavelmente a partir de 2007, tentando abrigar as pessoas que tinham corpos híbridos demais, experimentais demais, e dar para elas um espaço, um contexto, um lugar para participar também das atividades do evento. Então lá foi que começou a ficar forte essa ideia do experimental nas danças urbanas. Terceira coisa, lembrar que é impossível sustentar experimental como uma linguagem específica. Eu sempre falo assim, parece que eu estou falando com criança, mas é importante deixar isso muito claro. Experimental não é uma dança, tá? Não é uma. Não quero dizer que não seja dança. Dançar de forma experimental é exatamente o que é. É exatamente isso que a gente está falando. Isso é a única opção. Dançar de forma experimental. Então é dança, mas não é uma dança específica. Não é possível sustentar, porque para isso precisa ter fundamentos. Volta lá no episódio 35, você vai saber do que eu estou falando. E se tiver fundamentos a ideia de experimental, ela não é mais experimental. Terceiro, quarto, sei lá que número eu tô. A mercantilização da competitividade nas danças urbanas foi um dos grandes motores ideológicos do processo que fez com que a gente passasse a entender que experimental é uma dança e que os critérios, os fundamentos dessa hipotética dança são aqueles que a gente encontrava como reincidentes nas batalhas, nos critérios de avaliação nas batalhas.
Uhum.
E o que não faz o menor sentido, porque não é uma dança, já falei. Uma das possibilidades de entendimento do que seria experimental diferente do contemporâneo seria, e isso é uma ideia, é uma possibilidade, só para as pessoas pensarem nisso, seria os corpos formatados pelas danças urbanas, munidos do vocabulário, da estética, das técnicas, dos fundamentos das danças urbanas, tentando experimentar de forma livre, ainda que a partir desses elementos. É, seria essa uma possível ideia.
Uhum.
Então, assim, quando alguém chegar para você e falar... porque na minha cabeça aqui, ó, de verdade, não tinha que ter esse nome também, viu? Vou falar a real. Nem como um procedimento.
Uhum.
Não tinha nem que ter esse nome. Mas se você em algum dia quiser articular uma negociação para falar que isso poderia existir, talvez essa seja a única forma desse termo se sustentar e ter algum valor. Como fala o texto que eu li aqui, eu também acho que esse termo não deveria existir. Né? Mas, enfim. O que mais? Nosso resumão aqui? Mais alguma coisa para acrescentar?
Não, fiquei com vontade de te perguntar se você acha que, no caso de tentar resolver um pouco melhor, a gente usar o termo dança urbana experimental.
Seria melhor.
É, tipo uma pessoa usando linguagem de dança urbana e experimentando coisas diferentes, né?
Eu acho que seria legal, acho que faria mais sentido.
Ajudaria um pouco, não
ajudaria.
É? Ajudaria um pouco, acho isso.
E outra coisa legal é lembrar disso, né? Esse conceito do contemporâneo no sentido cronológico mesmo, tipo agora, né? Com o seu corpo de agora, ou seja, com tudo que ele adquiriu até agora, como ele se encontra nesse momento, o que é que o movimento que você vai fazer, o que é que isso se torna, como é que isso pode ser transformado e tal. Bom, complicado o assunto, mas não é tão complicado.
Isso que eu ia falar é complicado, mas é simples.
É, não é tão complicado, mas ele tem que ser tratado com cautela.
Sim, eu posso aproveitar um tempinho aqui para dar um exemplo de uma coisa?
Vai.
Lá no nosso intensivão, eu coloquei duas aulas cujo nome era experimental.
Certo.
E no mesmo dia, duas aulas cujo nome era improviso.
Me lembro.
Certo?
Certo.
A gente não tava eu não estava propondo ali na minha curadoria que duas pessoas ensinassem a dança experimental e duas pessoas ensinassem a dança improviso.
Ótima ideia, sim, entendi.
Porque não tem uma dança improviso e também não tem a dança experimental.
Ótimo.
A ideia é que duas pessoas pudessem propor experimentos variados e outras duas pudessem propor exercícios que potencializassem a criação de novas possibilidades dentro dos códigos para improvisar dentro de danças urbanas.
Certo.
Então, um iria mais para o abstrato e os outros iriam mais até para a matemática de esse passo aqui, você faz ele de trás para frente. Era.
Sim.
E para isso, como eu entendo que são duas abordagens diferentes de propostas, eu escolhi por dois nomes.
Certo.
Porque para mim são duas abordagens. Uma coisa é falar assim, dance agora, hip hop, pensando... Tô inventando, tá, gente? Pensando nos quatro elementos, fogo, ar, terra. Isso não é abstrato?
Certo.
Pode acontecer alguma coisa, pode. Pode haver aí uma mudança da movimentação das pessoas dessa forma abstrata. E outra é, poxa, se você estiver fazendo esse movimento e pensar em mudar um pouco a altura do seu tronco e colocar o tronco mais para a esquerda, mais direito, de uma forma mais racional,
sim,
é um outro jeito, uma outra proposta de,
sim,
pensar mudar alguma coisa nos movimentos. Então, como eu entendo que são duas propostas diferentes, eu chamei duas aulas e dois professores para fazer a proposta experimentar e outros dois para fazer a proposta improvisar em cima de códigos conhecidos.
Sim. Ótimo.
Acho que é uma forma de também deixar aqui uma forma de pensar clara, né?
Ótimo. Muito bom. Muito bom, Tatiana. Eu acho que nós vamos parar por aqui, mesmo porque a gente não tem mais tempo.
Uhum.
People, vocês que escutaram até aqui, não acabou ainda não, tá? Tem mais coisa, mas o assunto é polêmico. Você que escutou até aqui... Manda para nós lá depois seus pareceres, suas opiniões sobre o assunto, tá? Lá no WhatsApp. Eu gostaria muito de saber como é que isso aqui chegou até vocês, tá? Bora, tem merchan? Hoje
nossa,
tem.
Que vontade de falar mais sobre isso. Socorro, meu pai.
É, mas não vai dar. Agora você
não,
tem um
porque
minuto.
Se vocês pensaram que tem gente que dá aula com esse nome, então o que essa pessoa tá fazendo, né?
É, daria, teria que falar sobre isso também.
Não, gente, essa pessoa tá fazendo experimentos.
Sim.
Né?
Sim.
Ela ficou experimentando sozinha, viu que algumas coisas podiam acontecer e resolveu levar esses experimentos para os alunos.
Sim.
Então, você usou o aluno de cobaia dos seus experimentos. Só que como são pessoas de danças urbanas, então elas não colocam o nome dança contemporânea, porque elas não se sentem inseridas nesse meio de estudos do que é chamado dança ou proposta contemporânea de dança. Então, elas colocam o nome de experimental. Eu sou das danças urbanas, eu estou experimentando, então a minha aula vai ser experimental. Eu entendo, cara. O cara tá tentando...
Faz sentido, né? É importante só que ele saiba que é isso que ele tá fazendo.
É, que aí a gente já não sabe. Ai, vai acabar.
Muito bem. Então, vamos pro merchan. Segura.
Vai.
Merchan. Gente, senhora Tati Sanches segurou até o último momento que pôde aqui. Mas ela teve que sair para trabalhar na Casa da Dança e eu ainda vou segurar mais um tempo aqui para terminar o episódio sozinho. Mas não tem muito mais, não. Agora eu só tenho aqui um merchan e um vai lá ver. Eu quero lembrar vocês, apesar de repetitivo, é importante. Lembrar vocês de duas coisas. Primeiro, teremos em julho de 2020 mais uma turma do Class Masters, nosso curso de aperfeiçoamento para professores de danças urbanas ou pessoas que querem se tornar professores de danças urbanas. São 9 dias seguidos, das 9 da manhã às 18, 19 horas, todos os dias, comigo e com a Tati, um conteúdo extenso de coisas que a gente considera essenciais para quem quer se tornar o melhor professor possível de danças urbanas. Se você quiser saber mais, entra lá no www.classmasters.com.br. Obviamente vai estar na descrição mais uma vez. Se informa lá, são apenas 10 vagas para essas 80 horas de curso. Então, dá uma olhada nisso aí que eu acho que te interessa. E a segunda coisa, quero lembrar que a Tati já abriu mais uma turma para o curso dela de gestão para escolas de dança. Ela vem falando disso aqui também no merchan do Pé na Orelha, já há uns 2 episódios, um curso presencial que vai acontecer aqui em São Paulo também, nos dias 14 e 15 de março, tá? De manhã até a noitão. Se eu não me engano, vai das 9 da manhã às 18 horas. Aí depois ainda tem o bate-papo com a galera que está participando. Enfim, pelo menos até as 8 horas da noite o povo está lá ainda estudando em conjunto. Se você quiser saber mais sobre o curso de gestão para gestores, aí, né, para a galera que faz a gestão de escolas de dança, é, entre em contato direto com a Tati pelo Instagram, que também vai ter o arroba dela na descrição do episódio. Beleza? Esses foram os dois, as duas coisas que a gente tinha aqui para o Merchan de hoje. E eu tenho duas sugestões para o Vai Lá Ver. Então não vai embora não, que já vai terminar aqui. Só mais duas coisinhas para você. Espero que vai valer.
Vai Lá Ver.
Um pouco tendencioso, é verdade, porém, ainda assim, de extremo valor. Quero falar sobre uma festa aqui em São Paulo. Então, obviamente, público restrito aí, dos nossos ouvintes que vão desde Rio Grande do Sul até a Nova Zelândia. Mas o pessoal que estiver aqui na região de São Paulo, tem que estar aqui amanhã à noite. Amanhã é terça-feira, dia 11 de fevereiro. Quem estiver aqui, vai rolar uma festa magnífica, uma festa de três pessoas que eu considero sensacionais aí, de uma festa que eu acho incrível, chamada Discopédia. Discopédia rola aqui em São Paulo, na Trackers, que é um clube lá, uma balada na Rua dos Pinheiros. E a Discopédia é um evento temático, uma festa temática que esses três caras, Dandan, Marco e Niak, meu comparsa, um grande parceiro, o cara que eu considero demais, eles fazem essa puta dessa festa incrível, que é uma festa que tem tema. São três pessoas tocando, três grandes DJs, pesquisadores da música, e o tema da festa de amanhã é uma homenagem ao Jay Dilla, que, não sei se você sabe quem é, mas é um dos caras que mais transformou a música popular negra estadunidense nesses últimos, sei lá, 20 anos, talvez. Não sei, não quero ficar criando muita ideia aqui, mas eu acredito que depois aí de Michael Jackson, antes disso talvez James Brown, Miles Davis... Eu acho, não quero ser muito ignorante aqui na minha avaliação, mas eu acho que depois desses caras, talvez o Jay Dilla seja o cara aí na linhagem, o cara que seguiu a trajetória de transformar a música popular negra estadunidense. E é um dos produtores que eu mais respeito, que eu mais admiro, né? Falecido em 2006, completou agora... 14 anos, dia 10 de fevereiro, completou 14 anos desse momento trágico aí, triste, do falecimento do Jay Dilla. E aí, então, vai ter a homenagem a ele lá na Discopédia. Vou falar de novo, Discopédia Especial Jay Dilla, 11 de fevereiro, a partir das 19 horas, na Trackers, Rua dos Pinheiros, 1243. Se você quiser saber mais, é fácil. No Facebook ou no Instagram, coloca Discopédia. Primeira coisa que vai aparecer é a página oficial aí da galera, tá? Fica sempre abarrotada a festa, então assim, tem que se organizar. Mas, para você que não está em São Paulo, não vai poder participar desse momento lindo, maravilhoso, as celebrações da vida do Jay Dilla podem continuar mesmo assim. Quero indicar para você que não tem problemas com o idioma inglês, você que é uma pessoa que entende bem, principalmente o inglês britânico, tem um programa do Boiler Room chamado Classic Album Sundays, ou seja, os domingos de álbuns clássicos. E tem um cara que eu não conhecia chamado Raj Chaudhuri. Eu certamente a pronúncia é exatamente essa aqui, tá? Tenho certeza que eu falei exatamente do jeito que fala o nome dele. E esse cara faz um episódio sobre o álbum Donuts, do Jay Dilla. Um álbum, sei lá, um ícone, um álbum histórico, um álbum muito importante que simboliza aí o encerramento da carreira desse monstro da música contemporânea. E esse cara desossa o álbum. A partir de um livro, tem um livro sensacional que também faz esse trabalho. Esse cara faz esse, como se fosse um podcast sobre o álbum Donuts. Dissecando e desmembrando, dando significado, explicando as escolhas, as influências, as motivações do J. Dilla na composição, na produção das músicas do álbum Donuts. É emocionante, é instrutivo. O próprio Raj se emociona algumas vezes ali no processo. É extremamente informativo e histórico. É um podcast valioso pra caramba. Ele tá hospedado no SoundCloud, mas você pode escutar ele em várias páginas diferentes. Eu escolhi uma específica, específica do Classic Album Sundays, diretamente lá do Boiler Room, e vou colocar na descrição, tá? Não tem legenda, não é vídeo, é áudio, tá? É em inglês mesmo, então, enfim, tem que ter uma facilidade aí com o idioma. Fechou? Vou deixar lá também na descrição. People, com isso, estou aqui encerrando então o episódio. E eu preciso de uma hashtag e a Tatiana não está aqui. Esse é o tipo de situação desastrosa. Mas eu vou me esforçar. Eu vou até parar a música para pensar melhor, cara. Parou? Vamos lá, uma hashtag para o programa de hoje. Como a Tatiana faria? O que estaria pensando ela nesse momento? Cacete, cara, isso é a parte mais difícil. Eu sou bom de criar apelido. Isso tem que ser experimental, alguma coisa experimental. Já sei, vamos falar assim. Experimentei. Pronto, vai ser isso, cara. Nada criativo. Bem, bem juvenil. Mas pelo menos eu tenho uma hashtag. Não esqueci. Vai ser hashtag experimentei. Com X, hein, ó. Experimentei. E pronto, é isso aí. Experimentei no sentido de me dê aí a experiência, o direito de eu escutar esse podcast até aqui. Experimentei, fiz essa experimentação, hein? Pronto. Então, se você escutou esse podcast até aqui, teve aí o altruísmo, a força de vontade de segurar até esse momento final, por favor, se for fazer qualquer postagem em redes sociais, use a hashtag experimentei. Daí a gente sabe que você veio até aqui bravamente. Beleza? E mais uma vez, qualquer coisa, se quiser falar com a gente, vai lá no WhatsApp, o número está na descrição, não vou falar, tá? Hoje vai ser um episódio diferenciado, não fala, então estamos aí esperando o contato de vocês, qualquer coisa. Muito obrigado mais uma vez, sempre um prazer estar com vocês, valeu pela audiência, pelos questionamentos, pelas sugestões e até semana que vem.
Eu gostei de vocês! Muito!